Esse é o segundo episódio do Sambas Contados, um podcast original Globoplay em parceria com a Laboratório Fantasma. Na contenção, ninguém menos que seu camarada Emicida. E hoje a viagem vai ser bem louca. Então, aperta o cinto e vamos nessa.
Um, dois.
Foi o ano internacional da física e do microcrédito. A Beija-Flor de Nilópolis conquistou o tricampeonato no Carnaval Carioca. A VASP encerrou as atividades. Fundaram o YouTube. Foi realizado o primeiro transplante de rosto do mundo e era o ano ibero-americano da leitura. Leitura, esse hábito maravilhoso que me levava aí todo sábado em que eu tinha folga do meu trabalho, aí na Gibiteca do SESI, lá na Avenida Paulista. Em uma daquelas tardes, eu vi um cartaz que me marcou mais do que qualquer um dos acontecimentos que eu citei antes. A peça anunciava o encontro de dois universos relativamente distantes, peronomútil, e aos meus olhos, parecia com aquele quadro do Michelangelo, sabe? A criação de Adão, aquele que os caras estão quase encostando o dedo, tipo o ET do Steven Spielberg e o menino Elliot. Era um anúncio de uma montagem da Sutil Companhia de Teatro, sob a direção de Felipe Hirsch. E a preços populares estaria em cartaz uma temporada da peça Avenida Dropsy, inspirada na obra de Will Eisner. Eu já era fã do velho Eisner. Sua maneira de contar histórias sobre a vida nas cidades grandes sempre me impactou de uma maneira muito forte. Relacionava diretamente a sua atenção aos detalhes do que acontecia nas ruas à atenção dos rappers dos quais eu era fã e que faziam a mesma coisa, através das rimas. Pra quem não sabe, meu sonho era ser desenhista de histórias em quadrinhos. 9 anos depois, dois desenhistas profissionais de verdade, quadrinistas dos bravos, Roger Cruz e Davi Kalil, me convidaram para escrever algumas palavras sobre Adoniran Barbosa em sua graphic novel chamada Quais Qualigundum. Novamente, outra fusão de universos fantásticos onde outro contador de histórias que amo, dessa vez Adoniran Barbosa, surgia à minha frente em um projeto que convertia algumas de suas letras em roteiros de quadrinhos. Genial! Ver aquela peça quase 10 anos antes, onde Will Eisner, de alguma maneira, estava no coração da Avenida Paulista, foi algo que me veio à mente como um estalo quando vi Adoniran Barbosa dentro dos quadrinhos. Já vi os dedinhos do quadro do Michelangelo encostando de novo. Foi a primeira vez que vi a semelhança absurda e os vários pontos de contato entre esses dois gênios de suas respectivas artes, os quadrinhos e o samba. Quando cito o nome de Will Eisner, muitas pessoas não sabem de quem se trata, buscam na memória e não chegam a uma conclusão precisa. Parece uma referência bastante específica. Mas se falo sobre seu personagem mais famoso, o Revolucionário Spirit, então as peças começam a se encaixar e tudo passa a fazer mais sentido. É doido pensar que a mesma coisa acontece quando falamos da criatividade e do talento de João Rubinato. A dúvida volta a pairar sobre a cabeça das pessoas. Dezenas de pontos de interrogação flutuantes circulam em suas testas. E para aterrissar as ideias, precisamos então falar também do seu mais famoso personagem, Adoniran Barbosa. E novamente, tudo volta a fazer sentido. Ambos, Eisner e Rubinato, têm uma dívida eterna de gratidão com seus personagens mais populares, Spirit e Adoniran. A possibilidade de inventar mundos de fantasia inteiros na ponta da pena de ambos é o que Pablo Picasso sintetizou numa carta que escreveu para o pintor, escritor e galerista mexicano Mário de Zayas, quando dizia o seguinte: todos sabemos que arte não é a verdade. A arte é uma mentira que nos faz perceber a verdade, pelo menos a verdade que nos é dada para entender. Ou quando Fernando Pessoa traz essa reflexão no poema Autopsicografia, lançado em 1932 na revista Presença, um dos meus favoritos. O poeta é um fingidor, que finge tão completamente que chega a fingir que é dor a dor que devera sente. E os que leem o que ele escreve, na dor lida, sentem bem, não as duas que ele teve, mas só a que ele não tem. E assim nas calhas de roda, gira a entreter a razão, nesse comboio de corda que se chama coração. Mário Quintana, por sua vez, já cravou que a poesia é insatisfação. Um poeta satisfeito não satisfaz. Todas essas definições caem como uma luva sobre esses dois artistas, que foram cronistas de histórias muitas vezes brutais. Histórias que podem ser tão brutais e indiferentes, assim como são as cidades.
Não reclama contra o temporal que derrubou seu barracão. Não reclama, vem da mão, João. Como se pide, aconteceu coisa pior.
Adoniran e Eisner, ambos nascidos na década de 1910, cresceram e presenciaram, cada um à sua maneira, acontecimentos históricos importantes que mudariam para sempre suas vidas. A linha de montagem de Henry Ford, a Primeira Guerra Mundial, a gripe espanhola e também, em 1930, vivenciaram a popularização da rádio. As comunidades de imigrantes que atravessaram o planeta tentando escapar de todo tipo de flagelo, da pobreza, das guerras, e que viram no continente americano, seja no sul ou no norte, uma possibilidade de construir uma nova vida. É esse fluxo do final do século XIX e início do século XX que vai levar os pais de ambos a atravessar o Oceano Atlântico e instalarem-se em duas das maiores cidades do continente. Adoniran, ou João Rubinato, como preferir, passa por Valinhos, inicialmente, e depois de algumas paradas, se instala em São Paulo e Nova York, quando falamos de Will Eisner. Italianos, no primeiro caso, e judeus, no segundo. Ambos partem de um êxodo imenso, que só no caso dos Estados Unidos acabou por levar mais de 20 milhões de pessoas ao país apenas entre 1870 e 1910. O Brasil também recebeu um intenso fluxo migratório europeu. Isso sem contar os 4 milhões de africanos que foram comercializados como cativos para o Brasil entre 1520 a 1850, segundo dados apresentados por Luiz Felipe de Alencastro no livro Trato dos Viventes. A arte é sempre um espelho da realidade em que nasce. Através dela, é possível captar nuances que, vez ou outra, podem passar despercebidas por outras formas de registro, digamos, menos sensíveis. Um bom exemplo do espírito desse tempo são dois quadros de Tarsila do Amaral, Operários e Segunda Classe. São quadros da década de 1930, que retratam grupos desesperançosos e até amedrontados ante a realidade que os espreita. No primeiro, Operários, uma pirâmide de rostos, de alguma maneira, encara o espectador com rostos cansados. A diversidade de origens é perceptível e a argamassa que une a todos aparentemente é a exaustão e a falta de esperança. Ao fundo, chaminés cinzentas esfumaçam o céu e também está o edifício que parece ser uma fábrica. Em Segunda Classe, um grupo de retirantes vindo provavelmente de algum interior do país aguardam descalços pelo encontro com seu destino no Novo Mundo. Novamente, as feições, tanto do grupo quanto dos que ainda estão dentro do trem, são apáticas e cansadas. As mulheres parecem constrangidas e tentam se esconder atrás dos homens, trazendo uma dimensão de medo. Afinal, nenhum deles sabe o que os aguarda naquela experiência que agora será a sua realidade. Esses quadros foram pintados após Tarsila passar algum tempo na União Soviética e ter contato com o socialismo. Logo, os quadros apresentam uma preocupação com a massificação do trabalho e com as consequências desumanizantes do capitalismo. Esse contexto é crucial para entendermos duas coisas nas obras tanto de Eisner quanto de Adoniran. Primeiro, o quadro social do período em que nasceram e cresceram. Segundo, que a arte ali era também uma plataforma de manifestação de uma sensibilidade que percebia coisas que as metrópoles tendem a não perceber. Períodos de convulsão social, revolução e tumulto tendem a fazer muito bem para os quadrinhos. E na minha opinião,
para outras formas de arte também. Rogério de Campos observou isso de uma maneira muito perspicaz no prefácio da edição brasileira do clássico chinês Jornada ao Oeste, de Wu Shengen. Os quadrinhos foram a primeira escolha das gerações revolucionárias em termos de linguagens artísticas depois do fim do regime franquista, na Espanha, nas revoltas estudantis italianas em 1977 e até no Brasil dos anos 80. Frequentemente, quando o mundo está de ponta cabeça, os quadrinhos ganham um protagonismo interessante, talvez devido à sua capacidade de comunicar de forma rápida, unindo imagens e palavras. É instantâneo. Talvez nada na história se compare ao uso dos quadrinhos pelo Partido Comunista Chinês, que chegou a produzir mais de 10 mil livros de HQ com uma tiragem total de 260 milhões de cópias. Os quadrinhos, não com esse nome, óbvio, são parte da cultura chinesa há muito tempo, pelo menos desde o século XIX. Em 1927, eles serão definidos pelo termo Lianhuanhua. Mas segundo o próprio Rogério de Campos, nesse mesmo texto, narrativas ilustradas já eram produzidas na China desde o século II a.C. E os estadunidenses vão tentar te convencer que eles que inventaram o barato. Vai vendo. Curiosamente, o início dos quadrinhos nos Estados Unidos é associado ao personagem The Yellow Kid, ou O Menino Amarelo. Foram de fato as primeiras tiras coloridas e que traziam como protagonista um garoto chinês careca, de orelhas grandes e dentes tortos, extremamente estereotipado e pejorativo, vivendo nos guetos de Nova York e se comunicando através de mensagens escritas na sua camisa. A origem oriental, a origem ocidental. E esse personagem, no contexto em que nasce, poderiam render horas de debate temperado pelo conceito freudiano de recalque, que é mais ou menos como quando a gente guarda um trauma lá no inconsciente e é assim que a gente pode descrever de forma bem superficial esse conceito. Enfim, só para concluir esse tópico, que daria um episódio inteiro fácil, os comunistas chineses viram nos quadrinhos uma força revolucionária em um país que possuía uma taxa de analfabetismo que estava entre 85% e 90%. Essa plataforma de arte foi fundamental para educar o povo e construir assim o novo homem socialista. Quadrinistas convocados pelo partido criam histórias baseadas em romances e lendas, sendo Jornada Oeste, que mencionei antes, escrito originalmente no século XVI, um grande destaque. Por de alguma maneira já estarem presentes no imaginário e no inconsciente coletivo da população, a identificação com essas histórias veio a ser praticamente instantânea. Jornada Oeste foi também a inspiração que fez Akira Toriyama criar depois Dragon Ball. Mas isso definitivamente daria um outro episódio inteiro. Aterrissando as ideias, novas manifestações artísticas tendem a dar suporte para novas ideias. Por isso, Raquel de Queiroz chamava Makunaíma de revolucionário. Nesse sentido, a escolha de Eisner pelos quadrinhos não é tão surpreendente como se possa pensar. Seu pai era um pintor relativamente talentoso, mas que no Novo Mundo só conseguiu emprego como pintor de cenário de fundos em teatros yiddish. Talvez a veia dramática do velho Eisner venha daí. Em Uma Jornada ao Sul, vamos encontrar um jovem João Rubinato, em um caldo social semelhante ao que Eisner crescia, mas com muitas especificidades. Embora Dona Irã fosse mais velho, a janela de nascimento dos dois é bastante próxima. Na famosa Semana de Arte de 1922, a Dona Irã tinha seus 10 anos apenas e vivia no interior de São Paulo. Embora a idade dele tenha sido alterada para poder trabalhar na fábrica, pois só eram admitidos meninos a partir de 12 anos, vamos nos apegar aqui à idade verdadeira. Valinhos, depois Jundiaí, e enfim, a região metropolitana de São Paulo, especificamente Santo André. O espírito modernista do qual a cidade de São Paulo viria a se orgulhar nos anos seguintes, com certeza pulsava pelas suas esquinas. Esquinas estas que a Dona Irã atravessava já ali em 1934 para se apresentar assiduamente no programa Calouros do Rádio, na Rádio Cruzeiro do Sul. São Paulo nessa época estava repleta de regiões que a Mailton de Azevedo, para se referir a elas, cunhou o termo microáfricas. Barra Funda, Largo da Banana, Baixada do Glicério e Bexiga. Bexiga pelo qual passamos no episódio dos quintais, em especial da música tradição, de Geraldo Filme. Essas, por exemplo, eram algumas das regiões que se encaixavam nesse termo. Regiões onde se consolidaram a influência cultural africana de várias formas. As mais visíveis, certamente, eram no samba e na sua especificidade paulista, o samba de bumbo. Mário de Andrade identificou essa manifestação e referiu-se a ela como samba rural. Trazia como características o batuque realizado em tambores de tronco e improvisações de cantos em palavras banto. Esse fenômeno, que futuramente se tornaria o samba paulista, provavelmente teve início na região do Vale do Paraíba e também na região oeste do estado. Embora consolidadas na região, a migração dos negros em busca de melhores condições de vida na capital fez com que trouxessem em suas bagagens também essa manifestação. O desenvolvimento do samba paulista e a urbanização da cidade são indissociáveis. O racismo vai fazer com que essa parcela específica de imigrantes paulistas não seja considerada apta a trabalhar na indústria, mesmo sendo eles descendentes de homens e mulheres que trabalharam em regime de escravidão pelos 4 séculos anteriores em todas as funções da economia brasileira. Essa população vai ser trancafiada no subemprego e, a partir dessa imposição, vai construir frestas para arejar sua humanidade e também para construir sua dignidade na cidade que nunca para. Com certeza, o personagem que melhor simboliza a trajetória do samba paulista e sua relação com as micro-Áfricas é seu Carlão do Peruche. Nascido na Barra Funda, mudou-se para o Bixiga e depois para Casa Verde, na zona norte de São Paulo. Essa última, já resultado do processo de espraiamento da cidade e também da gentrificação que moveu as populações negras do centro em direção às periferias.
Silêncio, é madrugada. No morro da Casa Verde a raça dorme em paz. E lá embaixo, meus colegas de maloca, quando começa a sambar não para mais.
É impossível falar dessas frestas e da construção da dignidade feita pelo povo preto de São Paulo sem passar também pelo trabalho das Irmandades Negras, como, por exemplo, a que havia em torno da construção da Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, no antigo Largo do Rosário, depois transferida para o Largo do Paissandu. Essas manifestações, entre outras, e eu poderia citar muitas, vão construir também uma comunidade de cuidado coletivo, que vai perceber na força aglutinadora do samba um elemento fundamental para sua reorganização. Embora houvesse um processo de invisibilização dessa população, de apagamento de suas contribuições, impondo uma perspectiva eugenista à sua presença na cidade, Dionísio Barbosa, Toniquinho Batuqueiro, própria Adoniran e a movimentação de Madrinha Eunice, isso entre tantos outros, nos permite perceber essa presença na cidade de São Paulo. Sambas de Geraldo Filme, Carlão do Peruche, comprovam isso, sobretudo na região do Bixiga. A intensidade dessa ocupação é tamanha que Márcio Sampaio de Castro tem um livro chamado Bixiga, um bairro afro-italiano. Tamanha a presença da população negra na região central. Acho bacana fazer essa contextualização. Caso contrário, devido à força dos preconceitos ainda vigentes na nossa sociedade, algumas pessoas tendem a concluir que Adoniran Barbosa escolheu o samba como sua principal plataforma aleatoriamente, quando não, a vida desse gênero e a construção de sua relevância, assim como a defesa de sua existência, não se deu sem muita luta da população preta paulista, que negou uma modernidade excludente e construiu uma modernidade real com as ferramentas que dispunha na época. Tem uma fala maravilhosa do Adoniran, que até aparece no LP Adoniran Barbosa, documento inédito, lançado em 1984 pela gravadora Eldorado, onde ele diz assim:
o Bixiga é uma beleza, vocês não sabem. No Bixiga, a raça italiana e o crioulo convivem junto há muitos anos. Então você vê crioulo falar cantado, falar igual o Brás, falar cantado, igualzinho se fosse filho de italiano. Quer dizer, é um troço gostoso.
Outra intersecção fantástica desses dois mundos vai se dar no campo da linguística. Na fala, Adoniran é muito conhecido por seu, entre aspas, falar errado. Mas acho que precisamos demorar um pouco mais na análise do que seria esse falar errado. Tem um livro incrível do Marcos Bagno chamado Preconceito Linguístico, O Que É, Como Se Faz.
que traz uma imersão precisa na forma de falar do brasileiro e na quantidade de idiomas que se misturam para termos o que hoje chamamos de português brasileiro. É importante estarmos atentos a esses universos linguísticos se fundindo para fundar uma nova língua. Caetano Galindo, no livro Latim em Pó, um passeio pela formação do nosso português, diz coisas muito importantes sobre esse tema também. Coisas como, por exemplo, as regras de uso de uma língua não podem ser mais determinantes do que o coletivo de seus usuários. E continua. Nosso verdadeiro problema é que, por muito tempo, tentaram nos convencer de que as mudanças que operamos no nosso idioma eram todas ilegítimas. Ou seja, o policiamento da norma culta serve mais para excluir certos grupos do que para compreender a grandiosidade do fenômeno real que presenciamos na língua brasileira. Talvez a gente deva se perguntar, por que quando falamos é nós, algumas pessoas têm arrepios aterrorizantes pressentindo a morte da língua? E quando leem Guimarães Rosa, por exemplo, essas mesmas pessoas consideram esses neologismos sensíveis e geniais. O Bixiga foi um ponto de contato entre línguas e culturas muito diferentes, que, entre outras coisas, possuíam um ponto de contato maravilhoso. Tanto no italiano quanto nas línguas banto, o plural é marcado sem a necessidade do S no final das palavras. E é aqui que você entende a maravilha que são essas amálgamas. Na prática, essa fusão africana-europeia definiu o modo de falar do paulistano. Nosso famoso me vê 10 pãozinho, 10 pastel e etc. vem daí. Então, mais do que simplesmente limitar Dona Irã Barbosa a um cara que falava errado, vale entendermos a sensibilidade dele para manter em suas composições a característica mais fantástica de uma língua, que é manter-se viva e em mutação constante. Assim como nos quadrinhos chineses, a opção pelo samba, no caso do Adoniran Barbosa, vem do fato do gênero ser uma plataforma de conexão direta com o povo. E a escolha dos temas nada mais é do que um exercício de sensibilidade de alguém que entende que a arte pode ser o espelho do seu tempo e da sua gente. Seja no Morro da Casa Verde, ou seja no Bronx, a sutileza da caneta de ambos vai fazer uma seleção delicada quando se trata do seu assunto principal, as pessoas invisíveis. Existe literalmente um conto de Eisner com esse título e é impossível ouvir qualquer seleta de Adoniran que não os tenha como protagonistas. Na história de Eisner, por exemplo, Pincos, o funcionário de uma lavanderia, protagonista de Santuário, já esbarrou mil vezes pelo centro naquele que, devido ao analfabetismo, outra forma sistemática de construir invisibilidade, pede à mulher, que também não escreve muito bem, que escreva as mal traçadas linhas da carta enviada em vidiverso meu endereço do Adoniran. Acho especialmente bonita a menção a essas linhas mal traçadas, pois elas são matéria-prima de ambos. Quando o antropólogo Tim Ingold sugeriu que se fizesse uma antropologia comparativa das linhas, ele o fez partindo de uma pergunta bastante simples. O que andar, tecer, observar, cantar, contar histórias, desenhar e escrever têm em comum? A resposta é que todos eles procedem ao longo de um tipo ou outro de linhas. Eisner, na introdução de New York, A Vida na Cidade Grande, diz:
vistas de longe, as cidades são um acúmulo de grandes edifícios, grandes populações e grandes áreas. Para mim, isso não é real. O real é a cidade tal como ela é vista por seus habitantes. O verdadeiro retrato está nas frestas do chão e em torno dos menores pedaços da arquitetura, onde se faz a vida do dia a dia.
Isso não se encaixa de maneira perfeita à música Santa Efigênia?
Como ficou bonito o viaduto Santa Efigênia.
A Iracema, ou melhor ainda, do clássico Saudosa Maloca, originalmente Saudades da Maloca, onde Mato Grosso, Joca e o personagem principal enfrentam a fúria da expansão de um monstro de concreto sem rosto e coração e tem como anestesia para sua dor apenas a melodia que cantam no refrão. Maloca, essa palavra indígena, absorvida pela língua portuguesa e usada de maneira pejorativa cotidianamente, é um dos milhares de traços de um recalque presente no inconsciente desse monstro de concreto chamado São Paulo, que um século antes de Adoniran Barbosa nascer,
era uma vila profundamente marcada pela cultura e presença indígenas, e que sequer falava português tal como conhecemos. A língua empregada era muitas vezes o tupi. Assim como a língua tupi, muitas outras características de culturas indígenas permanecem presentes na vida paulista. Poderíamos dizer tranquilamente, na vida brasileira também. Afinal, o Brasil é uma terra indígena, assim como todo o continente americano. É a maloca, no mundo urbano, posta na letra como forma de habitação improvisada, a quem a Dona Irã recorre quando precisa cantar uma saudade dolorida enquanto a ideologia do progresso atropela como um rolo compressor sabe-se lá quantas formas de existir naquele pedaço de chão. Essa história, que se replica em cada metrópole do planeta, é uma irmã distante da vinheta O Edifício, de Eisner, onde um prédio antigo é demolido e alguns meses depois de sua cratera se levanta um novo edifício espelhado e, de repente, em algum momento da manhã, surgem na sua entrada quatro fantasmas com suas memórias sobre a vida que já existiu naquele pedaço de chão. A arte, como já dito na Renascença, é uma janela que se abre para o mundo. E a paisagem trazida por ela abre outras dentro de nós. A Dona Irã Barbosa e o Will Eisner tinham um conhecimento profundo da importância da abertura dessas janelas. E que esse exercício sensível é o que, em meio a concreto, fumaça, barulho e solidão, nos torna gente de novo. Porque a industrialização é uma prova da capacidade humana. Assim como a tecnologia, a engenharia e tantas outras coisas. Mas de nada vale ser capaz de ser coisa alguma se no caminho disso perdemos nossa capacidade de sermos seres humanos. No próximo episódio, a gente vai conhecer uma figura fundamental quando o assunto é samba em São Paulo. Como diria meu mestre Wilson das Neves, um dos fundamentos. Quem conhece tá ligado. Aguardo vocês no próximo episódio de Sambas Contadas. Firmeza?